Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marunhas. Está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Com a estreia de uruguaio e com Damião desencantando, o Cruzeiro joga bem e vence o Guarani. Atlético segue preparação visando estreia na Libertadores e Jô pode voltar ao futebol gaúcho. E no América, Mancini ganha condições para enfrentar o Tupi, mas Leandro Guerreiro será poupado. Agora, no meio de 20 no campus, desta quinta-feira, 12 de fevereiro, está só começando. Fique ligado.
Existe um grande clube na cidade.
E a gente começa o programa de hoje com as notícias do Cruzeiro, que ontem mostrou evolução no entrosamento da equipe, né, e venceu o Guarani lá na Arena do Calçado, em Nova Serrana, com direito a gol de Leandro Damião. Quem conta tudo sobre essa vitória da Raposa é o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Estreia do uruguaio, atacante desencantando. O Cruzeiro se redimiu do empate no último domingo e bateu o Guarani em Nova Serrana por 3-1. A Raposa entrou em campo com o Fábio, Mike, depois Eurico, Léo, Fabiano e Mena, William Farias, que saiu para a entrada de Felipe Seymour, Henrique, de Arrascaeta, Marquinhos e William, depois o Divan, no ataque Leandro Damião. O Cruzeiro entrou disposto a apagar a má exibição do último jogo e foi para cima do Guarani. Logo aos 2 minutos, o estreante de Arrascaeta só não marcou, porque o zagueiro adversário salvou em cima da linha. Aos 17, o uruguaio mostrou seus dotes de garçom e encontrou Leandro Damião na entrada da área em condições de marcar, mas o atacante pegou mal na bola. Após os 25 minutos, o ritmo da Raposa caiu um pouco e o Guarani conseguiu equilibrar a partida, embora não ameaçasse o gol de Fábio. Antes do fim da primeira etapa, o Clube Celeste teve chances em chutes de longa distância com Henrique e William Farias. Na segunda etapa, o Guarani teve tudo para abrir o placar, mas o veterano Fábio Júnior perdeu uma chance incrível debaixo das traves. Quem não desperdiçou a oportunidade foi Leandro Damião, que aos 14 minutos recebeu o cruzamento de Eurico, dominou e bateu para abrir o placar. Judivan, aos 35, aumentou com um grande lance. A promessa celeste driblou o zagueiro e bateu no canto do goleiro para fazer 2-0. O time de Divinópolis ainda diminuiu com João Carlos, mas Leandro Damião, o nome do jogo, ainda marcou o terceiro com um toque sutil sobre o goleiro, dando números finais à partida. Guarani 1, Cruzeiro 3. Marcelo Oliveira comentou a vitória.
Foi o Cruzeiro mais brigador, foi o Cruzeiro mais competitivo, se organizou-se um pouco mais também, e um pouco mais de mobilidade ali do meio para frente, com boas estocadas em velocidade, né? Nós sabíamos que encontrar um adversário lutando muito, fechado, e a hora boa é quando eles saíam, que a gente pegava a bola e saía em velocidade, com boa técnica, né?
Agora o Cruzeiro só volta a jogar daqui a 10 dias contra o Boa Esporte no Mineirão. Mesmo assim, o elenco se reapresenta hoje à tarde na Toca da Raposa e retoma as atividades. Repórter Rafael Miguel.
Pois é, agora meio-dia e 24, depois de se recuperar de uma torção no tornozelo, o armador Mancini está liberado para enfrentar o Tupi, sábado às 5 da tarde, em Juiz de Fora, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Nesta quarta-feira, ele se dividiu entre trabalhos na fisioterapia e na academia, sendo poupado do treino físico. Hoje, Mancini, de 34 anos, vai participar normalmente do coletivo, que está marcado para as 4h30 da tarde lá no CT Lana Drummond, e que antecede o confronto contra o Galo Carijó, lá da Zona da Mata. Quanto a Leandro Guerreiro, o diretor do departamento médico do clube, Dr. Simar Eustáquio, vetou a participação do volante em Juiz de Fora. Dessa forma, a provável escalação americana deve ter João Ricardo, Patrick, Wesley Matos, Anderson Conceição e Brian, Thiago Santos, Diego Lorenzi, Mancini, Felipe Amorim e Henrique ou Xavier, e na frente Rodrigo Silva. É o Coelhão no Campeonato Mineiro. Agora meio-dia 25. Chegando às notícias do Atlético, que treina pensando no Democrata, mas também está com a cabeça no Colo-Colo, que será o adversário de estreia na Copa Libertadores da América. As informações do Galo com o repórter Denis Marco.
Na tarde de ontem, o burburinho que rondou a cidade do Galo foi a possível transferência do atacante Jô para o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. A venda de Marcelo Moreno para o mercado asiático aqueceu ainda mais a especulação, mas nada foi confirmado. Em campo, jogadores trabalhando muito. Treino intenso que começou na academia e terminou em mais de 90 minutos na grama. Levir comandou uma atividade técnica. O grupo foi dividido e enquanto os atletas da defesa e laterais treinaram jogadas aéreas, para os homens de meio de campo, foi dia de afinar o chute. Os jogadores treinaram finalizações e um grupo seleto ficou focado exclusivamente nas cobranças de falta. Dátalo, Cárdenas, Dodô e Luan. E o colombiano mostrou que veio. O time que vai a campo contra o Democrata ainda não está claro. Cárdenas, regularizado, pode estrear e é possível que entre para conhecer e ser conhecido pela massa. Carlos, que em alguns treinos viu o colombiano tomar seu lugar, não se preocupa e acredita que a concorrência por uma posição no ataque do Galo é saudável.
Eu já venho treinando assim, já coloquei na minha cabeça desde o ano passado. Eu vi que o ano passado eu fiz bem, então esse ano eu quero fazer melhor ainda. Então agora essa disputa de posição, esses jogadores estão aí, então tá me motivando cada vez mais, poder treinar cada vez mais forte, para mim poder manter o ritmo e poder continuar sendo titular.
O Atlético se prepara para o confronto do Mineiro, mas não perde de vista a estreia da Libertadores. Léo Silva sabe que vencer no regional é bom para chegar com moral na competição sul-americana.
A gente pensa em estar sempre vencendo para que a gente possa manter o padrão, né? Então isso é importante para que a gente possa também, claro, estrear, chegar bem na Libertadores, né? Com 3 vitórias no Campeonato Mineiro, isso é importante. Mas para manter o nosso padrão, manter a nossa liderança, né? E tentar ampliar também, já que nós temos a oportunidade de ampliar essa vantagem que nós criamos. Então, é bom para que a gente possa estar evoluindo a cada jogo, que é o nosso objetivo, para que a gente possa estrear bem, né? Acho que para assustar o adversário a gente precisa até jogar bem melhor do que a gente está jogando, mas isso é importante para que a gente possa estar crescendo, evoluindo. Então acho que uma vitória no final de semana vai ser importante para a gente estrear bem na competição.
Se o capitão disse que tem que jogar melhor, eu acredito, mas o time já está bem afinado. E até a próxima quarta, o Atlético com certeza dará o melhor em campo para trazer uma vitória de carnaval para o torcedor. Mas antes disso, no fim de semana, Democrata. Repórter Denis Marco.
Muito bem, agora meio-dia e 28, o River Plate voltou a vivenciar os seus dias de glória. Nesta quarta-feira, o time dirigido por Marcelo Gallardo venceu o San Lorenzo por 1-0 como visitante, assim como já havia ocorrido no jogo de ida, e sagrou-se campeão da Recopa Sul-Americana. O autor do gol do River foi novamente Carlos Sanches. Esse foi o primeiro título do River Plate na Recopa Sul-Americana, que o Atlético havia ganho ano passado. Depois de 2 derrotas seguidas, o Mamoré conquistou sua primeira vitória no Campeonato Mineiro. Foi logo no Clássico do Milho contra a URT, ontem lá no estádio Zama Maciel. O Sapo venceu por 1-0, gol do atacante Bruno Aquino, aos 42 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Sapo aumentou a invencibilidade para 5 jogos contra a URT. A última vitória da equipe celeste lá de Patos de Minas aconteceu em 2011 por 4-2 pelo Módulo 2. E uma última notícia: pego em exame antidoping realizado em 9 de janeiro, antes do UFC 183, Anderson Silva agora pode ter sua situação complicada de vez. O site MMA Junkie, um dos mais tradicionais de artes marciais mistas nos Estados Unidos, divulgou na madrugada desta quinta-feira que o Spider também testou positivo no exame realizado no dia da luta, no último dia 31 de janeiro. O resultado ainda não foi divulgado oficialmente, pela Comissão Atlética do Estado de Nevada. Se confirmado o doping, Anderson Silva pode ser suspenso por um período entre 9 meses e 2 anos. Lamentável. Agora é 12:30. Terminou o 12:20 no campus. Você fica agora com o Jornal UFMG. Eu sou Bruno Marum, volto amanhã ao 12:20. Grande abraço, obrigado, valeu!
Você ouviu? 12:20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.